decorrer risco de vida por ser português negro, por ser português cigano, por ser africano, brasileiro ou asiático. Só em 2025 registaram-se 449 crimes de ódio. O ódio tem crescido. A quem serve dividir vizinhos, dividir colegas, dividir a nossa sociedade? Saúdo as 32 mil pessoas com a sua iniciativa legislativa cidadã exigiram a esta Assembleia da República medidas de combate efetivo ao racismo. Associamo-nos a esse apelo e juntamos-lhe uma proposta. Apresentamos um projeto de lei para a promoção da igualdade e de combate à discriminação racial, políticas públicas fortes no acesso à saúde, à educação, ao emprego, à justiça e à segurança. Portugal tem que ser o país em que o Alcindo sai à noite para dançar no Bairro Alto e volta em segurança para a sua família no Barreiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cabe-me falar sobre o projeto que o PSD traz hoje aqui no sentido de integrar os crimes de ódio dentro do RASI, de forma que, cientificamente, com dados concretos, consigamos apurar verdadeiramente o que é que são e quais são as origens, qual é a natureza dos crimes de ódio. Nós não negamos o crime de ódio, não confundimos crime de ódio com outras realidades, nomeadamente como alguns pretendem fazer com liberdade de expressão, deixamos isso muito claro, não reconhecemos que existem na sociedade e que é preciso combatê-lo. A esse propósito, permitam-me que cumprimente também aqueles que são os proponentes de uma proposta, uma iniciativa de cidadãos, porque a participação de cidadãos, independente de onde vem, é um contributo para que se possa desenvolver um debate relativamente a estas matérias. E é disso que nós precisamos, de debater, de promover, de discutir, mas não de promover o ódio, não de alterar e integrar o radicalismo, não de assumir que nós somos todos uns contra os outros. Porque, afinal de contas, o que estamos aqui a fazer é, quando se apela aqui às questões do racismo, está-se verdadeiramente a fazer com que elas ainda aumentem. Faz-se realmente apologia do racismo, de uns contra os outros, de uns que são maus e de outros que são bons. Quando, afinal de contas, um dia falamos de igualdade e do outro dia queremos falar de divergência. Nós somos defensores daquilo que é a verdadeira igualdade entre raças, entre aqueles que pensam de forma diferente, entre aqueles que têm uma religião diferente, entre todos aqueles que vivem dentro da mesma sociedade. Nós não somos a favor do aumento de penas, porque aqueles que hoje defendem o aumento de penas de prisão para alguns que praticam os crimes de ódio são os mesmos que renegam quando outros propõem o aumento de penas para outro tipo de crimes. Nós entendemos que o direito penal não é uma arma de arremesso que se possa utilizar às pessoas, porque não há. Verdadeiramente não há quem deixe de cometer um crime por causa da pena que está sujeito. Elas são sanções verdadeiras e reais, elas têm que estar presentes na nossa sociedade, mas não é porque hoje se pune por 4 anos e amanhã se pune por 6 que a realidade seja diferente, muito menos esta realidade que estamos aqui a discutir. E por isso nós somos coerentes, nós mantemos a mesma posição, o que é de crime seja crime, o que é de crime seja divulgado e assumido, mas que não é através desse aumento de penas que isto vai passar a ser diferente. Não é por se criarem aqui tipologias de crime que apenas confundem ainda mais todos aqueles que estão sujeitos ao direito penal que nós vamos resolver esta situação. Entendemos que esta matéria tem que ser vista com moderação, com cuidado, com atenção, que temos que ter uma postura de não atirar uns contra os outros como uns fazem e outros acompanham noutras medidas. Nós temos que ter a moderação neste aspecto e a apologia da pedagogia. Aquilo que publicamente tem que fazer é dizer às pessoas o quão é errado este tipo de comportamentos, o quão necessário, como alguns também defendem aqui, que sejam lançadas campanhas de prevenção relativamente a esta matéria, mas não é da repressão. Porque quando chegamos ao domínio da repressão, o mal já foi feito. Quando chegamos ao domínio da criminalização, é porque já houve um comportamento indivíduo. Nós queremos, acima de tudo, que as pessoas percebam o errado que é agir em conformidade, o errado que é vulgarizar uma qualquer situação de radicalismo ou de criminalização do que é racismo ou do que é qualquer tipo de discriminação e, acima de tudo, assumirmos nós próprios que temos um trabalho, todos nós, em conjunto para fazer nesta matéria, não é pondo alguém na prisão porque teve um comentário infeliz ou é porque alguém passou a ter mais anos de prisão apenas e só porque mereceu, porque cometeu de facto um crime. Sejamos claros, prevenção, prevenção, prevenção é aquilo que nós queremos fazer, que se assuma isto também, mas que também, e acima de tudo, assumamos que se nós queremos alterar as matérias que estão no RASI, queremos para que possamos partir de uma base concreta, que possamos assumir verdadeiramente o que é que está aqui em causa e não sejamos todos a lançar areia uns para cima dos outros, porque uns são maus e os outros são bons. Não, são todos maus quando adotam este tipo de comportamento. Merecem todos a punição e a sanção moral relativamente a este comportamento. Merecem todos, se atingirem os crimes que já existem na lei penal portuguesa, merecem todos ser punidos por causa disso. Não merecem, é ao contrário, que por um lado se descriminalize, por outro lado se oblitere, por outro lado se esqueça este tipo de situação. Assumamos, não é esta matéria que vai resolver o crime de radicalismo e de racismo que existe em Portugal ou de qualquer outro tipo de discriminação. Pela luta contra a discriminação estaremos sempre presentes. Com a luta contra aqueles que querem ser racistas, estaremos sempre presentes na primeira linha deste combate. Não vamos assumir é que isto se vai resolver apenas e só porque uns aumentam crimes, outros aumentam penas, ou outros apenas e só querem ter liberdade para poder dizer o que quiser, incluindo, sufragando a situação do que é verdadeiramente um crime de ódio. E por isso a nossa posição há de ser sempre a moderação, a nossa posição há de ser sempre a da coerência. A nossa posição vai ser clara relativamente a esta matéria e, portanto, não vamos transigir em circunstância alguma com este tipo de situações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Sousa Real, para apresentar o seu projeto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o PAN começa por saudar precisamente os cidadãos que se mobilizaram para trazer este tema tão importante ao Parlamento. Lamentamos, porém, que numa altura em que uns procuram criar trincheiras e virar uns portugueses contra os outros, que se continue a alimentar o discurso de ódio e que a discriminação continue não só presente na nossa sociedade, como pelos vistos agora até nas bancadas parlamentares deste hemiciclo. O relatório anual de segurança de 2025 registrou de forma muito clara 449 participações por discriminação e incitamento ao ódio e à violência, além de outros crimes contra a identidade cultural e a integridade pessoal. Também o Observatório da Discriminação contra Pessoas LGBTQIA+, registrou centenas de denúncias entre 2020 e 2022, revelando uma realidade preocupante e persistente. Neste contexto, preocupa-nos particularmente iniciativas legislativas como a que já aqui deram entrada, que pretendem limitar o direito à autodeterminação de género de pessoas trans, de crianças intersexo, quando precisamente as diferentes organizações da sociedade civil alertaram para os riscos destas propostas, sublinhando que podem contribuir para legitimar o discurso de ódio e agravar a discriminação e a violência contra estas pessoas. Mas, senhoras e senhores deputados, olhemos também para um outro tipo de ódio, o ódio de género. Os dados em matéria de participação de género de crimes contra mulheres assumiram mais de 29 mil participações de violência doméstica, sendo 69% das vítimas mulheres e também nos crimes de violação, mais de 90% das vítimas são do sexo feminino. E lançando aqui mão da analogia que há pouco o Sr. Presidente nos trazia de que o sapo transformaria em príncipe, no que diz respeito a este tipo de violência, não há qualquer magia que possa transformar esta realidade. Face a esta realidade, é evidente que há muito trabalho a fazer. Há quem prefira vir aqui trazer nichos, vir aqui alimentar de alguma forma as trincheiras. Mas temos que olhar de forma muito séria para o que os dados nos dizem. Olhar para aquilo que são os verdadeiros fenómenos de criminalidade no nosso país, de discriminação e de violência que urge combater. E é por isso que hoje o PAN propõe não só o reforço e a revisão da legislação, para que possamos, de forma séria e sem números que apenas alimentam os TikToks, combater os discursos de ódio e também a discriminação no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Eva Cruzeiro, do PS.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, às cidadãs e aos cidadãos que trouxeram esta iniciativa à Assembleia da República com milhares de assinaturas, quero começar por agradecer, em nome do Partido Socialista e de todas as pessoas em Portugal que são todos os dias vítimas de discriminação e que com certeza se sentem protegidas pela atitude e pela iniciativa que trazem a este Parlamento. Porque trazem um debate que é muito importante e que é muito urgente em Portugal, em tempos em que, em apenas 5 anos, a discriminação e o incitamento ao ódio cresceram mais de 200% em Portugal e em 10 anos cresceu mais de 2000% em Portugal. Estes números não são só números estatísticos, são vidas de pessoas, são famílias que sofrem, são crianças traumatizadas. É uma realidade que é dever de todos nesta casa combater e esta iniciativa abre uma discussão à qual o Partido Socialista não vai fugir, porque se ela tem falhas e se ela precisa de melhorias, nós temos a competência para, junto dos outros partidos nesta Assembleia, em sede de especialidade, fazer as alterações e as melhorias podem ser feitas, por isso desafio o Partido Social Democrata a votar favoravelmente e a trabalharmos todos em conjunto para melhorar esta iniciativa cidadã. E talvez toda a confusão que se está a gerar neste debate hoje seja o motivo pelo qual, antes de entrar neste plenário, alguém me disse: vai debater a discriminação, epá, vai ser difícil. E eu fiquei a pensar, difícil, mas difícil porquê? Difícil para quem? Difícil é haver crianças que chegam a casa a chorar porque foram humilhadas por causa da sua deficiência, cor, origem ou por causa do seu tipo de família. Difícil é saber que a discriminação adoece, empobrece, exclui, limita percursos educativos e fragiliza a coesão social, mas há aqui quem lhe chame de vitimismo em vez de chamar aquilo que é crime e violência. Difícil é ser mãe ou pai de uma criança inocente e ter que amparar o seu filho depois de ataques racistas carregados de crueldade que acontecem com frequência em todo o lado e podem causar traumas que ficam para a vida inteira. Sim, senhores deputados, isto é que é difícil. É termos organizações internacionais a alertar para a gravidade do problema e termos um governo sem uma única palavra sobre discriminação no seu programa. Difícil é termos um governo há 2 anos a governar Portugal sem uma única estratégia para combater a discriminação em Portugal. Isto é difícil e é vergonhoso e acho que o Partido Social Democrata, o mínimo que podia fazer, era votar favoravelmente a esta iniciativa. Mas o Partido Socialista deu hoje entrada a um projeto de resolução que recomenda a elaboração e implementação de um Programa Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação entre 2026 e 2030, visto que o plano anterior terminou em 2025 e desde então o Governo deixou o país sem plano, sem estratégia, sem resposta. Este Governo é brutalmente negligente. Este Governo é brutalmente negligente numa matéria que afeta de forma negativa a vida de milhares de pessoas em Portugal. Senhores deputados, nós também temos reservas, como já afirmei, mas como também já disse, nós somos as pessoas com as competências e com o poder para fazer as alterações que as iniciativas aqui apresentadas hoje precisam para estarem dentro daquilo que são os princípios constitucionais que regem o Partido Socialista. Dizer que nós vamos acompanhar a maior parte das iniciativas, a iniciativa do Partido Social Democrata, do Bloco de Esquerda, do PAN, do LIVRE e a iniciativa cidadã, porque acreditamos que abrir esta discussão não é só fazer um discurso aqui, é em sede de especialidade trabalharmos em conjunto e fazermos a mudança que se tem